Câmara da Guarda vai celebrar o 52º aniversário do 25 de Abril com vasto programa de inaugurações e homenagens. O Guarda Futebol Clube recebeu o Sporting Clube da Meda e venceu por 3-0. No final do encontro, recebeu a traça relativa à conquista da Primeira Liga da Associação de Futebol da Guarda. Está em destaque em Vila Nova de Foscoa mais um evento com a apresentação de livros e outras atividades.
Informação com Pedro Paula.
A Câmara da Guarda vai celebrar o 52º aniversário do 25 de Abril com um vasto programa de inaugurações e homenagens. Um dos pontos de maior relevo é a inauguração, já na próxima quarta-feira, da nova sede do Comando Subregional das Beiras e Serra da Estrela da Proteção Civil. Na vertente cultural, o programa conta com dois concertos de Miguel Araújo no Teatro Municipal. No plano desportivo, o destaque vai para a realização do Campeonato de Rádio Modelismo em Maçainhas, destacou o Presidente da Câmara da Guarda, Sérgio Costa.
No dia 22 de Abril, pelas 9h30 da manhã, teremos a inauguração da sede do Comando Subregional das Beiras e Serra da Estrela, da ANEPS, na Rua dos Cavaleiros, na antiga Associação Comercial, como bem sabemos. Depois, nos dias 24 e 25 de Abril, teremos o Miguel Araújo no Teatro Municipal da Guarda, com a sua turnê Por Fora Ninguém Diria. Teremos também, no dia 25 e 26 de Abril, teremos a etapa do Campeonato Nacional TT de Rádio Modelismo, uma organização com o apoio do município, dos Beirões, da Associação dos Beirões em Maçainhas.
No dia 25 de Abril, o dia central das festividades começará com a tradicional alvorada, seguida da arruada com a figura de Celestre Caieiro a distribuir cravos pelas ruas da cidade. O hastear da bandeira será na presença das corporações de bombeiros do concelho, seguindo-se a sessão solene nos passos do concelho.
No dia 25 de Abril, temos a tradicional alvorada às 9 da manhã, e se há realizar, como habitualmente no dia 25 de Abril, a Rota do Trevo do BTT, organizada pela Associação Desportiva e Cultural de Alfarazes. Às 10 da manhã teremos a arruada pela Banda Filarmónica Famalicão da Serra e o Grupo de Bombos Trocadalho do Carilho de Gonçalo, acompanhados pela figura de Celeste Caieiro a distribuir cravos pela nossa cidade. E às 10h30 da manhã, tradicional também, o tradicional hastear da bandeira com a guarda de honra das três corporações de bombeiros, mas também com a Banda Filarmónica de Famalicão e a interpretação do hino nacional pelo Conservatório de Música do Colégio São José da Guarda. Também, na Praça do Município, neste momento, a representação de Um Caminho por Pedro Leitão.
O autarca Sérgio Costa destaca ainda a requalificação do Complexo Desportivo do Carapito de São Salvador, uma obra ambicionada há cerca de 40 anos que dotará o espaço de um novo campo sintético, para além de outras inaugurações.
4 da tarde iremos inaugurar a requalificação dos campos de ténis das piscinas municipais. Uma belíssima requalificação e que foi feita em parceria com a Associação de Ténis. Segue-se inaugurações de algumas obras de ruas, concretamente a Rua Doutor Sousa Martins, no bairro do Remédios, mas também o acesso à Quinta da Tapada do Treino em Alfarazes. E pelas 17h15, mais para o final da tarde, iremos ter essa obra desejada há cerca de 40 anos, que será a requalificação do Complexo Desportivo do Carapito de Salvador. A primeira fase, o campo sintético, uma obra que dirigentes, atletas, os pais, os técnicos ambicionam há décadas e que será uma realidade a partir do dia 25 de Abril com a sua inauguração.
O programa estende-se a várias localidades do concelho. No dia 26 de Abril, Sérgio Costa confirmou a inauguração de diversas obras de proximidade, incluindo a Ecovia de Maçainhas, pavimentações no Coteceiro e requalificações em Casas da Ribeira, Jarmelo São Pedro e Amoreiras do Mondigo.
Dia 26 de abril, durante a tarde, irão ser inauguradas obras de requalificação em diversas localidades do concelho, seja em Maçainhas, aquela ecovia que foi construída, tal como a requalificação de um cruzamento em Maçainhas junto à Igreja da Fumagueira, que há décadas que era pedido a sua requalificação, um caminho de acesso à Quinta do Pisão na freguesia de Codeceiro, onde vive lá gente, vivem pessoas, mas o seu acesso era terra batida e cheio de lama. Enfim, a nossa preocupação é pavimentar os acessos às pessoas. Também a requalificação do acesso da Estrada Nacional 16 até às Casas da Ribeira, na freguesia da Rifana. A requalificação da estrada entre o Alto de Jarmelo e a Olgueira, na freguesia de Jarmelo e São Pedro. E também nas Amoreiras do Mondego, o Largo da Lameira, junto à Igreja, junto à Casa do Povo, na freguesia de Sobral da Serra, que será também inaugurada no dia 26 de abril à tarde.
Ainda no dia 26 de abril, o destaque vai para a realização da Rota do Trevo em BTT. A fechar as comemorações no dia 28, realiza-se a tertúlia Vozes com Lugar, Política, Cidadania e Poder Local.
Depois, no dia 26 de abril, teremos a prova da Taça de Portugal ao IBTT e no dia 28 de abril irão terminar as comemorações com Vozes com Lugar, Política, Cidadania e Poder Local, uma organização do CLDS 5G, em parceria com o município da Guarda, com o CEFAD, com a Ensiguarda, com a Rádio F, e terminamos assim com chave de ouro no 25 de abril.
Sérgio Costa reforça o convite a toda a população para participar ativamente nestas comemorações.
Um conjunto muito grande, muito sofisticado de iniciativas para o 25 de abril deste ano, que iniciamos assim também, comemorações dos 50 anos do poder local na nossa cidade, no nosso concelho, e por isso o convite para que todos possam participar em todas estas iniciativas.
A Câmara da Guarda vai celebrar o 52º aniversário do 25 de Abril com um vasto programa de inaugurações e homenagens. O Guarda Futebol Clube venceu o Sporting Clube da Meda por 3-0 e no final do encontro recebeu a taça relativa à conquista da Primeira Liga da Associação de Futebol da Guarda. Há uma jornada do términos da competição, o treinador Rui Ferreira disse à Rádio F que ainda há objetivos internos para alcançar antes das eliminatórias da Taça de Honra.
Era um dia de festa e um dia que serviu para valorizar todo um trabalho feito ao longo de uma época. Conseguimos juntar a isso objetivos que ainda continuamos a querer atingir, nomeadamente a nível defensivo, e continuar a consolidar o nosso processo, porque, como falei anteriormente, ainda há uma jornada para disputar, há objetivos internos a que nos propusemos e que ainda estamos dentro para os cumprir, e depois há uma taça de honra para disputar. É mais um título que nós gostaríamos de tentar disputar e de tudo vamos fazer para que isso aconteça.
Além da taça de honra, o técnico reforça que o foco está agora no próximo jogo.
Diria que o foco está no próximo jogo. Será um jogo de campeonato que nós queremos ganhar e servirá também para continuarmos a dar qualidade ao nosso trabalho, consistência, e prepararmos-nos da melhor maneira para os quartos de final da taça de honra.
Entretanto, já uma baixa confirmada até ao final da temporada. O jogador Luís Maurício vai ter que se deslocar a Cabo Verde e já não deverá regressar antes dos jogos da taça. Uma baixa importante, realçou o treinador.
A verdade é que o jogador vai ter que regressar ao seu país, nomeadamente para tratar de situações que têm que ser tratadas. É um jogador do projeto, é um jogador que o Guarda gostaria muito de contar na próxima época e penso que com as devidas necessidades e também com o Guarda a trabalhar por trás de tudo isso, penso que vai ser uma situação que vai ser resolvida. Infelizmente, nós acabamos por perder aqui um jogador para o resto da época, um jogador que é fundamental, como toda a equipa, mas o mais importante é que ele consiga realmente regularizar toda essa situação, para o bem dele e do futuro dele.
O treinador do Guarda Futebol Clube, Rui Ferreira, a equipa da cidade recebeu ontem a taça e medalhas do título da Primeira Liga da Associação de Futebol da Guarda. Relativamente aos resultados, o Ginásio Figueirense venceu e confirmou o segundo lugar. O quadro completo da penúltima jornada é o seguinte: Foscoa 1, Ginásio Figueirense 3, Aguiar da Beira 5, Sabugal 1, Vilar Formoso 2, Vila Cortês 1, Vila Franca das Naves 0, Trancoso 8, Guarda Futebol Clube 3, Meda 0 e São Romão 0, Fornos de Algodres 1 e Vila Novense 0, Celurico 3. A uma jornada do fim, o Guarda Futebol Clube lidera a classificação com 68 pontos, o Figueira é segundo com 51 e o Celurico também já assegurou o terceiro lugar, uma vez que tem 48 pontos, mais 4 que o Fornos de Algodres, que subiu à quarta posição. Na segunda liga realizou-se as meias finais da taça com os seguintes resultados: Pinhel 3, Ceia 3. Nas grandes penalidades, o Ceia venceu por 5-3 e Manteigas 4, Passos da Serra 1. Com esta conjugação de resultados, o Ceia e a Associação Desportiva de Manteigas estão na final da taça da segunda liga. Neste domingo realizou-se ainda um jogo em atraso da taça de honra. Gonçalo recebeu e goleou o Casal de Cinza por 7-0. O evento que vai decorrer em Foscoa, Festival de Poesia e Música, arranca já nesta quarta-feira. Esta iniciativa pretende reunir poetas, músicos e vai contar com vários recitais, concertos, apresentações de livros, entre outras atividades. Um dos destaques deste ano é a presença do músico João Gil. A vereadora da Cultura da Câmara de Foscoa, Ana Filipe, considera que estão reunidas todas as condições para que a edição deste ano seja mais um sucesso e realça que o festival é, dentro desta temática, o mais antigo do país. O evento tem início quarta-feira com uma viagem de comboio literário que sai do Porto em direção a Foscoa.
É o mais antigo do país e nós queremos mantê-lo com esta vivacidade, não é? Uma dos pontos que acho que devo referir é que o Festival de Poesia começa no Porto com o comboio literário, que sai da Estação de São Bento no dia 22 e que vem até Foscoa com os alunos do Ballet Teatro, que trazem a bordo do comboio música, poesia, e que vem, será uma viagem muito agradável para quem quiser vir participar do nosso festival. Se não, quem não puder vir logo nesse dia, poderá vir também noutros comboios, embora não tenha a mesma oferta dentro do comboio, mas poderá vir também noutros comboios até ao Pocinho para vir assistir ao festival que decorre no Centro Cultural. São 4 dias de atividade intensa, temos uma componente muito direcionada à escola, tentar cativar aqui a escola e tentar impulsionar aqui o gosto pela leitura.
O festival tem despertado a atenção e o gosto pela leitura, tanto na escola como na população em geral, frisa a vereadora.
Tem sido um sucesso, temos conseguido que o Festival de Música e Poesia tenha despertado na escola e também na população, porque ele passa também pelas ruas, nós vamos pelas ruas com poesia para conseguir cativar a população em geral e conseguir levá-la depois para as sessões que decorrem no Centro Cultural.
Ana Filipe destaca também as conversas concerto este ano com o músico e cantor João Gil.
Temos adotado há alguns anos para cá as nossas conversas concerto, que têm passado pelo festival grandes músicos, e este ano vamos ter o privilégio de receber o João Gil numa conversa concerto. Terá a oportunidade de falar de uma forma muito mais próxima e de ouvir histórias que se calhar nunca foram contadas, ao som também de alguns acordes de guitarra e de algumas músicas bem conhecidas de toda a gente.
A vereadora acrescenta ainda que o Festival de Poesia e Música é já um cartaz cultural que atrai muitos visitantes a Foscoa.
É uma forma de conseguirmos trazer, e com os vários eventos que vão sendo realizados, trazemos várias públicos com vários gostos, não é? Neste caso concreto do Festival de Poesia, conseguimos cativar um conjunto de pessoas que vêm e que ficam vários dias, que acaba por dinamizar a comércio local, a hotelaria.
Em Foscoa tem início esta quarta-feira e prolonga-se até sábado mais uma edição do Festival de Poesia e Música.